Reunião da Igreja em Curitiba, 30 de março de 2019. Assunto: nossa cooperação no Evangelho.
Temos sempre um coração grato e feliz ao podermos ler, irmãos, com liberdade a palavra do Senhor. Há muitos lugares onde é muito difícil, irmãos, reunirmos como nós, com tal liberdade, abrimos a Bíblia sem nenhuma repreensão, e nós temos tal liberdade, então sempre temos que dar graça, irmãos. E orar por aqueles que são perseguidos, né? Aqueles que não têm esta liberdade. Graças a Deus, sempre ouvimos falar de irmãos que estão orando por estes. E é nosso dever também. É uma responsabilidade nossa também estar orando, né? Por aqueles que são perseguidos em todos os lugares, né? Glórias ao Senhor. Amém, irmãos. Algo que o irmão colocou aqui antes, assim, é verdadeiro mesmo. Nosso direito é não ter direitos. O irmão ali recebeu de Cristo, não? É, a questão da morte de Jesus na cruz e sua obra, ele deixou todos os seus direitos. Ele tinha direito de toda a glória, toda a honra, sentado no trono junto com seu Pai. Ele deixou todos os seus direitos para vir habitar na terra, ser como um de nós, homem, e se entregar totalmente. Sabe, irmãos, Jesus assumiu uma responsabilidade muito grande. A maior responsabilidade de todos os tempos e todas as eras, na eternidade, creio. Em redimir a criação, redimir o homem criado. Então, quando vemos isso, realmente nossa compreensão não consegue capturar todo esse amor, todo esse amor em responsabilidade do Senhor Jesus. Infelizmente, né, nós somos limitados mesmo, até na compreensão da profundidade de toda esta obra do Senhor Jesus. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos feito compreender e está nos ajudando a compreender mais que Ele teve compaixão de nós e nos deu entendimento para compreender a obra da salvação, colocou Seu Espírito em nós para que nos entreguemos a Ele, creiamos e vivamos nesta terra, neste tempo, para Ele. Irmão, nós cremos que vivemos nesta geração é por um motivo, é porque o Senhor deseja também usar nossas vidas com um coração responsável. É, temos um tempo já meditado nas cartas da Macedônia, né, dos macedônios, e Paulo fez uma oração aqui que realmente impactou a vida dos filipenses, né? É, trouxe eles para uma decisão nas suas vidas. Isso está aqui na carta aos Filipenses, capítulo 1. Logo no início, Paulo faz uma oração. E nessa oração, ele coloca um pedido. Creio que foi um pedido do próprio Senhor Jesus, usando a vida do irmão. E é um pedido, irmãos, que também hoje nos compromete. Vamos ler ali do versículo 3 ao versículo 11, do capítulo 1 de Filipenses. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vós, como quem vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo era um homem grato. Por quê? Porque ele era cheio da vida de Jesus Cristo. Nós vemos ele sempre iniciando suas cartas com ações de graça. Assim devemos ser nós, irmãos, dar graças pela vida de Jesus Cristo em nossos corações. Alegria, sempre fazendo com alegria a oração. Sempre numa disposição de pedir que a vontade de Deus seja feita. E no versículo 5, ele inicia, logo após esta ação de graças dele, ele coloca algo que é o início da nossa fé. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele lembra eles do início da igreja em Filipos. Lídia, os irmãos conhecem, lembram de Lídia, os irmãos lembram do carcereiro, que foi salvo, ele e toda a sua casa, depois daquele terremoto, daquela confusão que houve naquela prisão, né? Onde Paulo e Silas, ele louvaram, glorificaram o Senhor, cantaram, e ali as prisões foram abertas, houve um grande estondo ali, e houve a conversão daquele carcereiro. Paulo procura lembrar eles dessa manifestação do poder de Jesus Cristo ali. E lembra eles também de uma palavra muito importante: vossa cooperação. Gostaria de compartilhar um pouco nesse sentido hoje, irmãos. Existe na nossa vida algo que precisa acontecer desde o primeiro dia da nossa conversão, e ela tem um caminho até o dia de Cristo. Se nós lemos esse texto inteiro, essa oração inteira, você vai ver aqui o início da cooperação no Evangelho, quando eles creram, desde o primeiro dia que eles conheceram Jesus Cristo. E depois, no final, ali diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. O que significa isso, irmãos? A partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo e nós desejamos nos render a Ele, há um processo de cooperação da nossa parte até o dia de Cristo. Amém? Os irmãos sempre estão falando aqui que a salvação foi dada gratuitamente. Amém? Toda a verdade está nisso. A graça de Deus que nos salvamos. Gratuitamente. Mas a cooperação da nossa parte, irmãos, ela depende da nossa entrega. E isso deve acontecer desde o primeiro dia. E confesso aos irmãos que muitas vezes a gente é tardio. Eu fui tardio nessa cooperação. Amém, me converti, entreguei minha vida para o Senhor em 88. Mas foi ter uma maior compreensão de começar a cooperar realmente com Cristo anos depois. Amém? Recebi o Espírito na minha vida, comecei a ler a palavra, mas ainda não tinha um amor mais genuíno pelo Senhor. Perdi tempo. Nossa cooperação, irmãos, precisa ser rápida. Se envolver rapidamente com o Evangelho e com a vontade de Deus. Não é por acaso que está aqui escrito desde o primeiro dia. Esses irmãos, eles, pela vontade de Deus e numa vida cheia de Cristo, do Senhor Jesus, eles rapidamente, desde o primeiro dia, abençoaram, foram abençoadores. Diz aqui que eles cooperaram com Paulo. Olha, eles não só cooperaram, eles foram participantes da minha graça. Tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. era necessário confirmar o evangelho, eles estavam com o irmão. Isso só pode acontecer, irmão, se há realmente rendição do nosso coração a Jesus Cristo. Quanto mais nos rendermos, mais estaremos cooperando com Cristo. E isso é um aperfeiçoamento. No versículo 6 ele fala isso. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? É uma promessa do Senhor. Ele vai fazer isso, irmãos. Ele tem todo o desejo de fazer isso em nós. Ele vai arrumar todas as situações para que nós nos encaixemos nisso. Porque muitas vezes a gente demora, a gente, né, se embaraça. Mas Jesus sempre arruma situações para nos levar de novo àquele aperfeiçoamento. É Ele que faz isso. Glórias a Jesus por isso. E nós somos chamados para fora, como o irmão falou hoje, justamente para iniciar esse aperfeiçoamento na nossa vida. Para nos convertermos, iniciar o aperfeiçoamento para cooperar com Cristo. Graças a Deus que temos realmente um sumo pastor e bispo das nossas almas que tem esse coração, irmãos. Eu agradeço ao Senhor. Ele tem esse coração. Então, esse é o desejo do Senhor. Nos tornar todos cooperadores do Evangelho. E no Evangelho. Depois ele continua ali, versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque você tem em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Amém. Aqui é um sentimento particular do coração de Paulo, né? Por aqueles irmãos. Assim como nós todos temos sentimentos uns pelos outros aqui. Desejamos que todos cresçam em sabedoria, em vida de Cristo. Uns aos outros. Temos esse desejo também, irmãos. Mas aqui, quando chega no versículo 9, aí vem um pedido especial. Paulo vinha agradecendo alegremente, vinha abençoando, vinha colocando a eles aquilo que o Senhor deseja, que está no seu coração. Mas agora vem um pedido. E esse pedido, irmãos, isso tem que impactar nossas vidas. E peço isto. É um pedido real, específico, direto à nossa vida. Creio que esse pedido é um pedido de Jesus Cristo mesmo. Não é um pedido de Paulo, é um pedido de Jesus Cristo para nós. E peço isto. Que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, aqui vem a primeira situação. O amor, irmãos, tem que crescer em nossa vida. Em ciência, em conhecimento, significa o quê? Na vontade de Deus. Nós conhecermos a vontade do Senhor claramente para a nossa vida. Assim o amor deve crescer. Não simplesmente, porque eu amo o Senhor. Não, não só palavras, né? Realmente, conhecer a vontade do Senhor. Isso que é a ciência e conhecimento de Deus. A sua vontade. O amor é este, que guardemos os seus mandamentos. Está lá em João, né? Então, precisamos, irmãos, uma responsabilidade inicial na nossa vida. Iniciamos a cooperação com o Senhor. Mas, imediatamente, o amor não pode parar de crescer dentro da vontade de Deus. Nós nos convertemos e o Senhor começa a mostrar a sua vontade. E aí nós sempre temos a escolha de dizer não quero ou quero. Na minha vida, muitas vezes, escolhi não quero e isso demorou para haver uma maior cooperação com Cristo. Nós precisamos ser mais rápidos, irmãos. mais dados ao amor do Senhor. É um pedido do Senhor, irmãos. Eu creio que esse pedido, usando Paulo ali, foi com tanto amor para aqueles irmãos, que eles creram nisso. E realmente deslancharam numa vida de amor dentro da vontade de Deus. Mas, irmãos, há uma continuação aqui. Para que isso? Para que aproveis as coisas excelentes. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Há um para quê da necessidade do crescimento do amor, um amor responsável, uma responsabilidade de coração. Antes de entrar nesse para quê, aqui eu vou contar uma experiência que eu li esses dias, achei muito tremendo, que mostra um exemplo bem claro de um amor que está cooperando com Cristo numa responsabilidade real mesmo, de entrega total. Houve um irmão chamado Bill, um americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou capitão de um navio que transportava as tropas, né? Estados Unidos até a Europa. Eram navios muito grandes, onde havia centenas de soldados ali dentro. Centenas, até alguns navios cabiam até milhares de soldados, né? E ele estava fazendo um trajeto desse, num navio desse, e eram comboios grandes, né? Não era um só navio, havia vários navios. E os irmãos conhecem um pouco da história, sabem que havia ali muitos submarinos alemães que afundavam esses navios, né? E num determinado dia, ele de longe, com binóculo, avistou um submarino daquele. E começou a clamar ao Senhor, disse: Senhor. E o que aconteceu? Aquele submarino lançou um torpedo contra ele. Ele viu lá, com o binóculo, viu vindo aquele rastro. Porque o torpedo, ele sobe, ele gera tipo um rastro de espuma atrás. E ele viu com o binóculo aquele torpedo vindo e clamou: misericórdia, Senhor. E pensou: vamos todos morrer. Alertou o alarme do navio. Tocou aquela buzina no navio, um desespero. Porque as pessoas sabiam como funcionava. Os soldados, eles sabiam do risco que eles corriam ali. E nisso, irmãos, ele viu ao mesmo tempo um outro naviozinho bem pequeno. Eles chamam, acho, de contra-torpedeiro. São navios bem menores, rápidos, muito rápidos, com tripulação mínima. E esses navios eram específicos para caçar esses submarinos. E o que aconteceu? Aquele navio veio com toda a velocidade e entrou na frente do navio. E o torpedo explodiu nele e ele afundou. Matou ali aquelas tripulantes. Só que salvou centenas de vidas. Esse homem voltou, né? Fez a viagem, voltou. E aí ele reunia ali, ele provavelmente tinha uns dias de folga, ele foi visitar o pastor dele, até um pastor antigo dele. E foi visitá-lo, né? E esse pastor, assim, curiosamente perguntou para ele: irmão Bill, o que você tem experimentado, né? Você tem visto algo tremendo do Senhor? Como você tem servido a Deus, né? Muito, muito difícil, né? Servir a Deus em situações assim. Aí ele falou assim, já começando a chorar, né? Falou assim: olha, aconteceu esse fato. Ele contou esse fato, né? E ele chorava muito, assim, muito compungido pela misericórdia do Senhor e também por ter perdido aquelas vidas ali que, né, salvaram o navio. E aí aquele pastor falou assim: mas você está tremendamente compungido, algo mais? Aí ele falou assim: olha, na verdade eu estou assim porque o capitão daquele outro navio era o meu melhor amigo. Irmãos, ali vemos, aí ele lembrou daquele versículo, né? Não há maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele viu naquele homem uma responsabilidade de doação total, entrega completa pela vida do amigo. Não só pela vida do amigo, mas pelas centenas de pessoas que haviam naquele barco. Então, nós vemos assim que na história há muitos fatos, creio que muitos, onde pessoas deram a vida por amor. Deram a vida por amor. Assumir uma responsabilidade. Uma responsabilidade devido a um grande amor que cresceu neles. É assim que o Senhor deseja para nossas vidas, irmãos. Que nós realmente nos coloquemos com esse desejo de fazer a vontade de Deus e nos dar, né, pelos nossos irmãos. E agora, se fizermos isso, irmão, se tivermos esse coração, para que isso? Para que a gente comece a provar as coisas excelentes. Eu sempre pensei que essa palavra aqui era só no sentido de você aprovar alguma coisa. Ah, isso é bom, isso aqui é ruim. Também é, mas não é só isso. Aprovar as coisas excelentes significa saber discernir o que é bom, o que é o melhor. Ou senão, participar ativamente das coisas excelentes. Se nós não nos entregamos ao amor do Senhor, começa a haver perda na nossa vida. Essa segunda etapa aqui, começa a ter perda. A gente perde em participar ativamente das coisas excelentes de Cristo. E depois vem mais um para quê? Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. É uma formação, irmãos, uma preparação para o dia de Cristo. Isso. Quais são as coisas excelentes, irmãos? Os irmãos sabem. Quais são as coisas excelentes que o Senhor tem nos dado para praticar, para viver? É a busca da sua palavra. É a oração constante e contínua. É a comunhão com o corpo de Cristo. É a santificação diária. É um viver de contentamento. Isso são as coisas excelentes de Jesus Cristo, as riquezas de Cristo que Ele tem nos dado para vivenciarmos. Mas por isso, irmãos, precisamos nos render à vontade de Deus. E aí vamos começar a provar mais essas coisas. Vamos começar a ser mais participantes delas. Existia um homem, os irmãos conhecem a vida de Daniel, mas ele realmente tipificou Jesus Cristo nessa questão de uma responsabilidade amorosa. Ele começou a cooperar com o Senhor desde cedo. Diz ali em Daniel capítulo 1 que ele rapidamente, ele mal saiu da adolescência. Alguns ainda dizem que ele já ainda era praticamente adolescente. Ele foi retirado e levado cativo para a Babilônia, junto com o povo de Israel. Só que vejam que interessante. Ele rapidamente desejou crescer no amor a ponto de já provar uma coisa excelente, já muito novinho. No capítulo 1 de Daniel mostra isso. No capítulo 1, versículo 8. Era um jovem muito responsável. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Para ele tomar uma posição dessa, irmãos, ele devia estar com o coração entregue, desejoso do amor a Deus. Firme, constante. Ele aqui já mostra uma posição responsável. Ele já mostra que está já participando de algo excelente. E era tão dado a isso que ele já remia o tempo. Diz ali no versículo 14, 15, Ou melhor, no versículo 12, ele pediu um tempo. Ele era corajoso. Experimenta, peço aos teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Aquele homem que, chefe dos eunucos que cuidava deles, ele ficou perplexo. Como assim? Todas as iguarias do rei, você não quer? Não. Nós queremos seguir a vontade de Deus. Amor à vontade de Deus. Não vou querer infringir as leis de Deus e comer coisas contaminadas. E ele pediu 10 dias, irmãos. E disse, em 10 dias, se a gente tiver magrinho, mais magro do que todos os outros sábios que estão comendo as iguarias do rei, então tá, então realmente nosso Deus. 10 dias, ele pediu. Ousadia, irmãos. Se nossos semblantes foram melhores, né? E vocês sabem o que aconteceu. Chegou no 10º dia, eles estavam com um semblante bem melhor do que os demais. Olha, irmãos, começar a ser participante da santidade de Deus, da oração, da palavra, vai nos tornar homens dentro da sabedoria do Senhor, vai nos dar sabedoria, como viver, vai nos dar ousadia para viver uma vida de santidade. Santidade é algo seríssimo. Ser de santos, porque eu sou santo. Paulo foi usado por Deus para ser muito direto quando falava de santificação. A esses macedônios mesmo, ele falou assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. E não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Se nós estamos conhecendo o Senhor, queremos amá-lo, a santidade tem que ser um alvo primeiro, uma participação inicial da nossa vida. Ser participante ativo desta bênção. Não podemos fornicar. Novamente digo aos jovens que estão aqui, namoro não existe na palavra do Senhor. Não confere segundo os princípios de Cristo. Por quê? Porque se trata de um defraudar. E defraudar significa tomar algo ou tocar em algo que não te pertence. Se tocamos uma boca que não nos pertence, estamos defraudando. Logo, isto é fornicação. É sério. Isso é concupiscência, é paixão de concupiscência interior que nasce do nosso próprio coração enganoso. Então, jovens, santifiquem seu Senhor. Se rendam ao amor do Senhor para que vocês possam aprovar esta obra excelente. Que é a santificação. Até o dia do casamento de vocês. Não sou eu que estou falando, o Espírito Santo mandou falar isso. Santificação é isto. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Aleluias. Se amamos o Senhor, fazemos sua vontade, vamos experimentar esta obra excelente. Mas Daniel, irmãos, voltando lá, em Daniel, no capítulo 2, ele teve o rei teve um sonho, né? Muito difícil, e ninguém sabia interpretar o sonho. Então o rei falou assim, então ninguém sabe, então nós vamos matar todos os sábios. Todos vão ser mortos, todos os sábios. Tanto os judeus que vieram no cativeiro, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos vão ser mortos. Porque não souberam interpretar o sonho. Mas Daniel, ele estava sempre atento, sempre responsável, cooperando. Diz ali no versículo 14 do capítulo 2, novamente vemos a ousadia da vida espiritual dele. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Daniel, ele tinha uma vida espiritual vinculada ao tempo de Deus, mas com grande ousadia para interferir no tempo dos homens. Senhor, nos dê tal ousadia, irmãos. Nos dê tal participação nesta obra excelente dele. Nós podemos interferir neste tempo, irmãos, tendo o nosso coração ligado ao tempo de Deus. Ele pediu tempo para o rei. Diretamente foi no rei. Preciso de tempo, eu vou trazer a interpretação. E os irmãos sabem o que aconteceu, né? Ele foi, chamou ali aqueles que estavam com ele, Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, disse, olha, nós vamos ter que pedir misericórdia ao Deus dos céus para que ele nos dê essa interpretação, senão nós vamos morrer. E ele recebeu a interpretação e foi grato ao Senhor Jesus. Ele deu graças a Jesus, graças a Deus. Ó Deus e meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizesse saber o que te pedimos. Deus lhe deu resposta. E ele foi e falou para o rei, né? Toda a resposta, né? Eu não vou me deter aqui ao sonho em si, mas ao princípio de vida de Cristo na vida de Daniel. Como ele tipificava Cristo no homem responsável. Sem medo, sem ousadia, com toda a ousadia. E o rei recebeu e realmente ele chegou à conclusão que esse era o Deus dos céus. Respondeu o rei a Daniel no capítulo 2, 47. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel, por participar ativamente dessa obra silenciosa de oração, de busca do Senhor, ele mudou o pensamento pelo poder de Deus daquele rei. Aquele rei reconheceu a Deus. Veja as consequências, irmãos. Se nós nos tornamos homens responsáveis em Cristo nesse tempo, Deus vai nos usar para transformar vidas que não reconhecem a Deus. Vemos Jesus na vida de Daniel, responsável. E na vida dos que estavam com ele também. A experiência seguinte foi a experiência da fornalha de fogo, os irmãos conhecem também. Aqueles três homens não se inclinaram, não quiseram se inclinar diante daquela estátua que colocaram. Não se inclinaram. Confiaram no Senhor. E diz que o fogo ali foi aquecido 7 vezes. E a urgência do rei era grave, era já. Coloca eles já na fornalha. Não deu tempo para eles. Senhor, mas eles foram salvos porque havia um quarto homem ali junto. Jesus Cristo, Senhor. O Senhor Jesus está conosco, irmãos. Nessa caminhada, ele não nos deixa responsáveis sozinhos. Ele é o maior responsável. A sua responsabilidade vem sobre nós e nos ajuda. Interessante que o tempo sempre estava vinculado à experiência de Daniel. Veja o capítulo 4 um pouco à frente, a um novo sonho. Mais uma vez Deus queria falar com Nabucodonosor e experimentar Daniel. Era um trabalhar na vida de Daniel também. Não era só uma experiência para Nabucodonosor. É uma experiência para a vida de Daniel. Assim é conosco, irmãos. Nós vamos sendo colocados em provas para experimentarmos as coisas excelentes. No capítulo 4, depois que ele recebe o entendimento, a visão do que aconteceria com o rei, com aquele sonho que ele teve, de uma árvore que iria ser derrubada, veja a posição de Daniel no versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uma hora. E os seus pensamentos o turbavam. Eu vou ler essa primeira parte aqui. Há uma continuação, né? Imagina você receber uma clareza de que aquele rei vai ser cortado. A explicação do sonho era: serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele seria derrubado, irmãos, e comeria grama. E ele ficou atônito por uma hora. Você não ficaria? Eu ficaria talvez mais horas, porque misericórdia, irmãos. Visões graves que ele recebia. Mas veja, aquela hora que ele ficou atônito, foi para quê? Foi para que gerasse no coração de Daniel um conselho para o rei. Se nós, irmãos, o que o Senhor quer de nós na responsabilidade é que participemos das coisas excelentes para que também possamos gerar conselho. Eu preciso de gerar conselho para minha família, primeiramente, minha esposa, meus filhos, para os irmãos, para aqueles que estão próximos, para aquele que não conhece o Senhor. Cada um de nós, o Senhor quer que sejamos de tal forma participantes que a responsabilidade nos leve para o outro, a considerar o outro, a necessidade do outro. Nessa situação, ele ficou atônito por uma hora e descobriu que, na verdade, ele devia render vida para o rei. E, realmente, ele deu um conselho para o rei. O conselho veio. No versículo 27 diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Foi um conselho direto no coração. Praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel recebeu uma visitação com tal poder do Espírito, que pôde dizer: olha, se você se arrepender dos teus pecados, quem sabe, talvez você ainda volte um tempo de tranquilidade e vá viver mais um tempo. Glórias a Deus. Aconteceu isso mesmo, né? Sabemos que o rei se arrependeu, né? E considerou o Deus dos céus. Glória ao Senhor. E disse assim ainda: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e podem humilhar aos que andam na soberba. Ele viu a sua situação e se humilhou por um conselho cheio do poder de Deus. Mas precisamos realmente tirar os nossos pecados. Um tempo atrás, o Senhor, durante uma semana ali, o Senhor trouxe uma palavra para um irmão e eu fiquei também bem atônito. Disse: Senhor, como eu vou falar essa palavra para o irmão? Misericórdia. Fiquei uma semana assim. E o dia veio e Deus virou uma situação onde o Senhor falou: agora você fala. Eu falei. Creio que foi necessário. E espero em Deus para salvação, para ajuda, né, para transformação. Às vezes precisamos falar a verdade aos nossos companheiros, aos nossos irmãos em Cristo mesmo. Se estivermos sendo participantes em amor das coisas excelentes de Deus, Deus vai nos dar ousadia, vai nos ajudar, vai nos mostrar. Isso faz parte do nosso dia a dia prático, da vida da igreja. Então, Daniel tinha esse coração, né? E sempre era um homem grato por tudo. Sempre ele levava a glorificação a Deus. Ele não aceitava a glória para si. O capítulo 5 diz isso. O versículo 17 diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, falhei saber a interpretação. Daniel não aceitava nada de glória, graças a Deus, ele rendia toda a glória ao Senhor. E era um homem de contínuo enchimento do Espírito Santo. Veja ali no capítulo 5, um pouco para frente. Agora já na experiência com outro reinado, passou o reinado de Nabucodonosor e entrou o reinado de Belsazar, mas ele continuava fiel, participante, responsável, ele não mudou. Tanto é que aconteceu um fato e foi dito novamente no capítulo 5, versículo 12. Novamente foi chamado, a rainha mandou chamar Daniel. Olha, chama Daniel que ele vai saber o que está acontecendo. No versículo 10, capítulo 5. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constitui o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento. Ó, irmãos, aquilo que nós lemos lá. O que havia nele? Amor à vontade de Deus. Havia nele conhecimento e entendimento, irmãos. Ciência e conhecimento havia no coração dele. E interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel e ele dará a interpretação. Muda rei, entra rei, Daniel continua o mesmo. Fidelidade, constância. Um espírito excelente e constante. E várias vezes aqui, acho que duas ou três no livro de Daniel, é dito dele que ele tinha um espírito excelente. Um homem cheio do Espírito Santo. Resolvia dúvidas. Uma continuidade, irmãos. Isso também no capítulo 6 descreve isto, que quando ele ia para a cova dos leões, ele não teve medo, ele continuou orando normalmente. E foi dado, novamente o rei disse assim, agora outro rei já, rei Dário, já terceira geração. O que acontece? Está lá novamente Daniel, usufruindo das coisas excelentes, discernindo o que é o melhor. Vou orar, não importa. Estão dizendo aí que não pode mais fazer oração em lugar nenhum, eu vou orar. Continuou orando como de costume. E no versículo 16 do capítulo 6, olha o testemunho que novamente o rei dá. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia. Glória ao Senhor, irmãos. Aqui já não é mais, o rei já não está mais mandando lá que morra mesmo. Não, o rei está dizendo: olha, Deus vai te livrar. Deus vai te livrar. Porque você continuamente serve. Já é o ímpio dando testemunho, irmãos, de que alguém que serve a Deus, que aprova as coisas excelentes, vai ser livrado. Irmãos, nós vamos ser livrados. O Senhor Jesus vai nos guardar sempre. Não tenhamos receios e medos nesse tempo do fim. Mas precisamos, na continuidade do enchimento do Espírito Santo, da oração, da santificação, do contentamento. Precisa ser contínuo, irmãos, contínuo. Senhor, nos ajude. E assim foi a vida de Daniel. Podíamos continuar aqui, tem muitos mais outros exemplos de uma tipificação de um Cristo responsável. Uma vida de Cristo responsável. Ele responsabilizou-se em profetizar todo o tempo que o povo teve no cativeiro. 70 anos praticamente. Ele foi muito jovem e morreu lá, no cativeiro. Diz que aos 80 anos ainda gerava profecias para o povo. Dado, amoroso, totalmente entregue ao povo e a Deus. Lá no final do texto que tínhamos lido lá em Filipenses, diz até o dia de Cristo, né? Veja o que tem aqui, diz aqui no capítulo 12 de Daniel, último versículo. A Daniel foi dado muito entendimento do Apocalipse, foi dado muito entendimento do que viria a acontecer para o futuro. Ele sabia muita coisa que iria acontecer nos nossos dias. Isso é mais de 2.000 anos atrás, irmãos, 2.700 anos atrás. Esse homem já sabia o que vai acontecer hoje. Mas houve uma promessa aqui para a vida dele. Diz ali no versículo 13: tu, porém, vai até ao fim. Irmão, se nós assumirmos esse pedido de Jesus Cristo, o Senhor nos fala a mesma coisa. Irmão, vai até o fim. Porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Nós esperamos, eu, como o irmão colocou antes, que descansemos já subindo a Cristo, antes de termos uma morte física. Que o Senhor venha hoje, irmãos, em nome de Jesus. Sermos levados para Ele e já descansarmos ali junto a Ele. Mas, irmãos, precisamos ir até o fim, até o dia de Cristo. É um pedido, recebamos esse pedido, irmãos. E por fim, rapidamente ainda, voltando ali ao versículo 10 de Filipenses, tem uma continuação. Isso que procurei mostrar é o que é aprovar as coisas excelentes e suas consequências, o que isso leva. E ainda é mais um, há mais um para quê aí, no versículo 10 de Filipenses 1. Há mais um para quê. Precisamos aprovar as coisas excelentes e ainda para que aconteça o que ainda? Que vimos muito na vida de Daniel. Uma vida sincera e sem escândalo. Aqui realmente vai a uma prática proveniente de ler a Bíblia, de orar, de contentar-se, de santificar-se, de exaltar o Senhor, de adoração, de uma vida de orador. Aí há uma consequência ainda mais para frente. Para vivermos sinceramente, isto é, puros na presença do Senhor. E sem escândalo até o dia de Cristo. Em outra versão diz, puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Sem ofensas até o dia de Cristo. E ainda, frutificando o dia de Cristo. O escândalo não necessariamente é um pecado grande que aparece, meu Deus, aconteceu isso. O escândalo pode ser também, sabe o que, irmãos? E isso pega direto na nossa responsabilidade, falta de frutificação. É um escândalo? É. Olha, vou mostrar aqui no Mateus capítulo 25. Os irmãos conhecem a parábola dos talentos, né? Mas olha o que aconteceu com aquele servo que escondeu na terra o talento. Versículo 25. Capítulo 25, 25 de Mateus diz assim: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que o tem será ser-lhe atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, escândalo para o Senhor é também falta de frutificação. Então, se nós experimentamos as coisas excelentes de Deus, não vamos, podemos viver uma vida escandalosa, até na questão da frutificação. Se você tem um talento, irmão, vamos servir, se dar. Certa vez o irmão colocou assim: mas como vou dar os banqueiros? Aí o irmão deu um exemplo muito interessante. O irmão tinha um talento de generosidade, ele tinha condição financeira, né, de ajudar, mas botava tudo no banco. Mas no seu banco, né? Rendendo juros ali para si. Mas eu não entendo, como os banqueiros? Eu não consigo entender. O irmão falou assim: olha, faz o seguinte, pega o teu dinheiro, já que você não sabe como fazer isso, como servir com esse dinheiro, dê esse dinheiro na mão daquele irmão que vai pregar o evangelho naquela cidade lá longe, que custa dinheiro para chegar lá. Aquele irmão vai pregar o evangelho e muitos vão se converter. Ali vão estar os juros que vão para o Senhor. Os irmãos entenderam? É simples. Ele não sabia como usar aquele talento, mas dê aos banqueiros, dê para quem vai saber usar. Os juros estão lá na conversão daquelas vidas, na transformação daquelas outras. É um exemplo, né? Mas podemos achar muitos exemplos assim. Não podemos, irmãos, deixar nosso talento. Todos nós temos talentos. Eu creio que o Senhor deu talento para todos nós orarmos. De alguma maneira ou de outra, temos talento para orar, porque o Espírito Santo nos ensina. Então, não apaguemos esse talento, irmãos. Tem sido tão necessário nesse tempo oração. E muitos outros talentos. Então, o escândalo pode ser, irmão, um dia o Senhor te perguntar: cadê o talento? Puxa. Para o Senhor será um escândalo. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a frutificar. Mas, irmãos, se nós seguirmos essa sequência desse pedido de Jesus Cristo, nós vamos frutificar. Cada um de nós vai frutificar. Em nome de Jesus. Até o dia de Cristo. E por último, no versículo 11, ele termina justamente falando disso: cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, com um único intuito, irmãos. Tudo isto, todo este mover na nossa vida, todo este pedido do Senhor Jesus Cristo, é para uma coisa só, por fim: para a glória e louvor de Deus. Senhor Jesus Cristo vai gerar frutos em nós para a glória e louvor de Deus. Irmãos, sejamos impactados pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos responsáveis nesse tempo. Não nos isolemos. Até o isolamento às vezes é um escândalo na nossa vida. Porque perdemos a dispensação das coisas excelentes. Não percamos reuniões. Há muitas coisas práticas que entram aqui, que podem gerar perdas para a nossa vida. Mas se formos fiéis, idôneos, responsáveis, vamos ter grandes bens nas nossas vidas. Grande frutificação. Que cada um de nós frutifique abundantemente, irmãos. Amém?